aqui no programa Palavra de Amigo, temos um convidado bastante especial. Ele é religioso paulino, nasceu em Arco Verde, Pernambuco, no dia 4 de setembro de 1989. Nasceu perto de mim ali, somos da mesma geração. Ele nasceu no final da década de 80 e eu no comecinho da década de 90. Ele é graduado em filosofia pela Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM, e em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE. Mestrando em filosofia pela PUC São Paulo, foi ordenado sacerdote em 12 de novembro de 2021 na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, Pernambuco. E hoje ele vai nos falar sobre o seu livro, lançado recentemente pela editora Paulus. Ele vai falar do livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, lançado em nova edição aí recentemente pela editora Paulus. E no dia 28 de abril, nós celebramos São Luís Maria Grignion de Montfort, né? Então, boa tarde, Padre João Paulo. Seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Amigo, aqui é a Rádio 9 de Julho. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Perfeito.
Me ouvi bem, Padre Christopher? Deus abençoe. Sim, a sua bênção.
Deus abençoe, me ouço bem. Eu lhe ouço bem. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui.
A alegria é toda minha, agradeço de coração o convite, né, para participar desse momento com vocês. É sempre uma gratidão imensa que eu tenho no coração em poder acompanhar a Arquidiocese e oferecer um pouco do que eu sei e do que nós podemos nos organizar como editora para engrandecer o conteúdo da Rádio 9 de Julho, né? E também trocar experiências com o senhor, é um prazer.
Sim, o prazer é todo nosso e agradecemos ao senhor e a família paulina como um todo, né, que tanto colabora para a evangelização aqui em São Paulo.
Obrigado.
E hoje, padre, nós estamos na véspera da memória de São Luís Maria Grignion de Montfort e então nós temos percebido, né, que a devoção a ele e a Nossa Senhora, através dos escritos dele, tem crescido bastante nos últimos tempos, né? Mas ainda tem bastante gente que não conhece muito. Então, explica pra gente quem foi São Luís Maria Grignion de Montfort e qual é a contribuição, o ensinamento que ele trouxe para a igreja.
Padre, São Luís Maria Grignion de Montfort, né? Ele foi um sacerdote francês, né? Então, ele era um padre de um grupo pequeno, de uma aldeia pequena, mas que começou a ganhar grande expoente por ser um bom pregador, né? E ele teve uma vida sacerdotal muito curta, ele teve uma vida muito breve. Ele morreu aos 43 anos de idade, né? E, infelizmente, ele só tinha 13 anos de sacerdote. Ele faleceu, assim, de maneira repentina, né? Claro, levado por todo o trabalho que ele desempenhou, trabalho apostólico, o trabalho de pregação, né? Ele sempre foi muito dado à causa dos pobres também, né? Porque a gente fala de São Luís Maria Grignion de Montfort e lembra apenas da devoção mariana, né? Mas ele foi um homem muito ativo no sacerdócio dele.
Sim, ele também desenvolveu bastante trabalho com leigos, né? Com grupos laicais, né?
Sim, porque como ele era um pregador, né, ele começou a montar os grupos de oração da época dele, né, que eram aqueles grupos que rezavam um terço, que se organizavam para rezar as orações dos fiéis, fazer preces, né? Então ele era um pastoralista sem pastoral, né, na época.
Sim.
Essa ideia do Concílio Vaticano II que nós temos hoje, né? Mas ele já começou a dar esses nuances de uma pastoral com os leigos na comunidade que ele participava.
Muito bom, muito bom. E ele não tem somente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Mas tem diversas outras obras, né?
Ele tem muitas obras. Nós agora lançamos as obras completas dele. Porque ele também foi fundador de uma congregação, né? Então, como ele escreveu bastante coisa, muita coisa carismática. E é para congregação. Mas vale muito a pena ler, porque tem esse foco, tanto teológico como carismático e ao mesmo tempo, né, devocional, para ensinar as pessoas a rezarem, a buscarem mais a Deus, a encontrar-se com Deus, né?
Sim. Então, ou seja, as obras dele não estão somente voltadas para a devoção mariana, mas a mais conhecida é, de fato, o Tratado da Verdadeira Devoção, né?
Sim. Agora, essas, essa se expandiu, né? Essa daí conseguiu alcançar onde não se imaginava.
Sim, é verdade. E até é curioso, né, que historicamente, assim, a grande expansão se deu um pouco depois, né? Aliás, bastante depois da morte dele, etc. Ficou um tempo escondida, assim, essa obra.
Sim, ela ficou escondida porque, como o senhor sabe, ela foi escrita mais ou menos ali em 1712, por ali, né? Uhum. E depois disso teve a Revolução Francesa. Que a gente, quando vai para a escola, a gente aprende a Revolução Francesa como uma coisa maravilhosa, né?
É verdade.
Ensinou liberdade, igualdade e fraternidade, né? Só que para a igreja, na França principalmente, a Revolução Francesa foi de caráter assim, bombásticos, terríveis, né? A ponto de confiscarem a Catedral de Notre Dame para torná-la um pátio de festa, né?
Um exemplo. Né?
Os Monfortinos, na época, o grupo que ele tinha fundado, eles começaram a esconder a obra dele. E na época, a obra não tinha nome. Ele não deu no título à obra. Era uma obra sem nome. Ele escreveu, mas não intitulou. Por isso que vai ter variação do título, né? Vai ter o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, ou então o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, né? Pode variar de nomes dessa forma. Por causa disso, né? Porque como ele não nomeou, os leitores do livro nomearam o livro e pegaram justamente aquilo que muitas vezes o povo critica, né? Dizer, mas não é uma soberba dizer que essa é a verdadeira devoção, né? Mas é que tem que ler o livro para entender o que é a verdadeira devoção na cabeça do
São Luís. Sim, é verdade, exatamente. E é claro que ele tinha grande estudo, né, teológico, né, para escrever tudo o que ele escreveu, mas isso partia muito da vida dele também, né? E como que a gente pode encontrar essa devoção forte que ele tinha à Nossa Senhora na biografia dele?
Ele começou a estudar em um colégio católico desde os 12 anos de idade. E ali, depois ele foi fazer teologia e ele começou a entrar no foco do Santo Rosário. Sim. Ele rezava o Rosário todos os dias, né? Por isso que ele escreve um livrinho chamado Os Segredos do Rosário, por causa disso. Porque ele, na meditação profunda, ele começa a organizar o pensamento teológico dele. E ele começa a falar sobre isso. E claro, como o senhor bem sabe, né? Pra gente falar de alguma coisa, a gente tem que estudar a fundo. E ele dedicava tempos de estudo, horas de estudo, né? Ele sempre foi muito, muito afeito à leitura e isso ajudou muito ele para, como eu posso dizer, esclarecer tanto a fé para ele como para os fiéis que o acompanhavam em suas paróquias, né? Ou então em suas homilias e reflexões.
Sim, de tal modo que ele se chamava assim de um verdadeiro servo de Maria, né?
Sim, porque isso é bem interessante, né? Eu estava conversando esses dias, que eu celebrei numa comunidade em Caieiras, de São Luís Marigrão de Montfort, né? Se difunde a ideia dos escravos de Maria.
Sim.
E aí as pessoas ficam dizendo, mas como é que Jesus não liberta, como é que Maria tem escravos, né? Aí, Jesus de fato liberta do mal, né?
Sim.
Não liberta não liberta da lei divina, né? A lei divina não é prisão, ao contrário. Como São Luís, ele lutava muito contra os jansenistas, o jansenismo era muito forte naquela região ali da França, na época de São Luís. Então, o que foi que ele fez? Ele utilizou a própria filosofia de Agostinho e teologia de Agostinho para explicar um pouquinho da devoção à Nossa Senhora, né? Aí ele usou o termo mais importante em Santo Agostinho, que é justamente o fato do ser humano ser livre. A liberdade, né? Liberdade e livre-arbítrio. Então, porque nós sabemos que o pecado nos escraviza, nos lança no mal, mas a verdade nos liberta. Só que aquele que prova a verdade, no pensamento dele, né? Aquele que prova a verdade, deixa de ser escravo do pecado, passa a ser um homem livre. Mas ao mesmo tempo se torna tão, tão, tão afeito ao bem, que também não consegue se livrar mais do bem. Vai buscar sempre Deus, vai buscar sempre o amor de Deus, vai buscar sempre o sumo bem, né? É por isso que ele vai falar, os escravos de Nossa Senhora, né? E ele, como tal, é um dos primeiros a tentar devotar-se plenamente a essa causa, né?
Sim, é bonito porque é uma escravidão livre, né? Uma escravidão de amor.
Sim, Exatamente. É uma liberdade em que o ser humano diz sim a Deus para moldar-se a ele, né?
Uhum. Muito bom, muito bom. Diz pra gente como é que o pessoal pode encontrar tanto as obras completas quanto o Tratado da Verdadeira Devoção. Eu, aliás, tem um livro que eu gosto muito, um livrinho dele, que certamente tem nas obras completas, que é a Carta aos Amigos da Cruz, né? Que é muito bom também, muito forte. Onde o pessoal pode encontrar aí? Na editora, loja?
Na Livraria Paulus a gente já publicou as obras completas, né? Um volume único com todas as obras. Uhum. Foi feita com a participação da congregação dos Monfortinos. Então tem a introdução do padre lá, né? É bem explicado, bem elaborado, porque também traz notas de rodapé que podem ajudar na reflexão nossa, que não participamos desse momento com o fundador deles, né? E claro, São Luís, como eu falei, ele escreve para o seu tempo, né? Então a gente precisa também interpretar muito bem aquilo que ele escreve, né?
Sim.
É porque, de fato, ele escreve bem difícil, né? Ele usa muitas alegorias para explicar algumas coisas, né? E é bom sempre ter esse apoio como estudo, como estudo e vivência, né? Não só como uma coisa intelectualizada, né? Para não perder o sentido, não esvaziar o sentido.
Sim, tem inclusive grupos, né, que estudam juntos a obra de São Luís Maria Grão de Montfort, grupos que se preparam juntos para fazer, seguir o método que ele dá ali, né? Mas muito bom que tem ali essas notas de rodapé, isso ajuda muito, certamente, na edição de vocês.
Tem grupos que se apresentam para fazer a consagração à Nossa Senhora, como ficou conhecida, né? Então, sim, sim. Esses grupos estudam, de fato, o Tratado da Verdadeira Devoção. Só que é uma obra tão vasta que ficar apenas com o tratado eu ainda acho muito pouco, né?
É verdade.
Pela riqueza que ele tem. Embora o tratado é muito importante, né? O Tratado da Verdadeira Devoção foi muito querido pela Igreja. Né? Uhum. Tanto que João Paulo II, ele adentra nesse sentido, né? Do todo teu, Maria, né? Oferecendo-se a Maria para encontrar Jesus, né? O pontificado dele foi dedicado à Nossa Senhora a partir desse método.
É verdade, sim. Mas olha, eu tenho certeza que muitos agora que nos ouvem, que nos acompanham, devem estar curiosos aí, se ainda não conhecem, para conhecer a obra de São Luís de Montfort. E outros que conhecem, que já leram o tratado, por exemplo, né, para ler O Segredo do Rosário, para ler A Carta aos Amigos da Cruz, para ler as outras obras dele. Então, pessoal que nos ouve aí, procure, né, na Livraria Paulus, também no site. Qual é o site para o pessoal adquirir?
É www.paulus.com.br/loja.
www.paulus.com.br/loja.
Loja.
Isso. Isso aí. Então, ótimo. Padre, então, muito obrigado mesmo. A gente vai sempre estar junto aí. Quando tiver novidades, avisa a gente que é só chegar aqui no programa, que o espaço é seu.
Tá, muito obrigado, Padre Christopher. Um abraço bem grande para todos aí que nos ouvem.
Um abraço forte também. Fica com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Olha aí, muito bom. Graças a Deus temos esses amigos nossos, né, que vão nos ajudando nesse caminho de sabedoria. E amanhã, então, dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, vamos procurar conhecer a vida e a obra desse grande santo. Agora, então, quero dedicar esse espaço ao agradecimento aos nossos amigos evangelizadores que têm colaborado mensalmente, generosamente, com a evangelização aqui na Rádio 9 de Julho. Muito obrigado a todos vocês que conosco evangelizam verdadeiramente.